Esse é meu povo, já estou de volta, agora são 11 horas e 8 minutos e como anunciado, né, já vamos começar a nossa entrevista. E para a semana do Dia das Mulheres, a Rádio Primeira Capital FM entrevista líderes inspiradoras para entender sua trajetória e seus principais desafios. A servidora pública municipal e empreendedora Sirlene Coelho é a primeira entrevistada da série realizada em alusão à Semana da Mulher. É melhor do que falar por elas, é reconhecer e valorizar o seu lugar de fala, não apenas hoje, mas sempre. E comigo também, aqui o nosso diretor artístico e comentarista Jônice Marques. Bom dia, Jônice.
Muito bom dia, meu amigo Heber Ribeiro. Muito bom dia, né? Nossa convidada super especial, já abrindo esta semana, né? A Sirlene Coelho. Muito bom dia também para os nossos ouvintes, né, Heber? O pessoal que está assistindo também, dá um tchauzinho lá para eles lá. Acena aí, Sirlene, para o pessoal lá que está te assistindo em casa também. E para você que está sintonizado através das ondas da 98.1 MHz. Quero dizer, Heber, que essa semana é uma semana muito especial, né? Eu já quero desejar um muito bom dia. Temos várias pessoas já mandando mensagens aqui, Heber. Adri, Eucadre. O pessoal do Conselho Tutelar também sintonizados aqui, ouvindo a Rádio Primeira Capital FM, a Denise Marques também. Olha, muito obrigado aí
pela audiência. Todo mundo, Jones, ninguém mandou mensagem para mim até agora, Jones.
Estão enviando aqui, ó, o Wellington, o ex-vereador Flávio, tem uma turma mandando mensagem aqui. A Sônia Brito também lá na Secretaria de Obras já mandou uma mensagem aqui, tô ligado aqui. Sônia, grande abraço aí, muito obrigado pela audiência, hein?
E vamos começar as perguntas, né? Sirlene Coelho, um prazer enorme conversar com você. Quem é a mulher Sirlene Coelho? Muito bom dia.
Primeiramente, bom dia, Jônice, bom dia, Heber. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Primeira Capital. Um bom dia especial a meus pais, que estão sempre sintonizados com a rádio, e também aos meus companheiros de trabalho, que estão lá na torcida por mim.
Olha só, Sirlene, fala um pouco sobre você.
Quem é Sirlene Coelho? Sirlene Coelho é mãe, é filha, é uma funcionária pública municipal há 15 anos, da Câmara Municipal de Vila Bela, e uma empreendedora com uma vontade gigantesca de vencer e ocupar um espaço dentro da nossa cidade, que eu falo que hoje Vila Bela está assim alavancando para o sucesso, tem espaço para todo mundo, e sonhadora com muita vontade de trazer o melhor no ramo alimentício para Vila Bela.
Olha que maravilha, Jônice.
É alguém já demonstrando aí o empreendedorismo, né, Heber? Então, a sua fala já é de alguém que sonha bastante, né? Alguém que... quem é a mulher Sirlene Coelho, né? Então, assim, você já demonstrou alguém que tem uma visão para o futuro, né? Mas a Sirlene Coelho é uma mulher casada, é uma mulher que tem filhos, é filha de quem? Quem é a Sirlene Coelho?
Sim. A Sirlene Coelho, tem 20 anos que eu vim morar em Vila Bela. Eu sempre tive um desejo enorme de morar aqui, né? Já vinha para as festas aqui e sempre falava que um dia eu ia morar aqui. E quando, há 20 anos atrás, quando a minha filha tinha 7 meses, nós viemos para Vila Bela, né? E eu sou filha do seu Antônio Coelho, que tinha no início, a gente tinha uma horta muito grande aqui em Vila Bela. Irmão do Toninho Ford, que é ex-vereador da Câmara Municipal. Quando eu cheguei aqui, naquela época era muito difícil o trabalho aqui. Eu precisava conciliar um trabalho que desse em cuidar da minha filha de 7 meses, que era muito doente, e ainda levar o sustento para meus filhos. Foi onde eu fui trabalhar no Seringal. Todos os dias, 3h30, 4h da manhã, eu saía a pé, com chapéu na cabeça, e ia buscar o sustento dos meus filhos no
Mas
Seringal.
Mas esse Seringal é o Seringal assentamento ou é o Seringal Seringa?
Não, lá o Seringal do Paulo Prates, do popular Pink.
Você ia lá para a extração da seringa
sim,
mesmo?
Sim, eu extraía a seringa.
É novidade.
Junto com meus irmãos, o Eterno Messias Coelho, o professor Messias, que infelizmente não está no meio de nós mais, e o meu irmão caçulo, o Adalto, porque eu precisava trabalhar, mas para eu trabalhar e ficar o dia todo fora de casa, não tinha como. E a minha filha era muito doente, a Carla, que hoje tem 20 anos. E aí, meu irmão pegou e ofereceu um pedacinho da seringa. Eu já tinha uma experiência com seringa, porque quando eu tinha 18 anos, eu fui para a fazenda dos Capriolho, lá em Comodoro. E eu trabalhei no Seringal também. Foi onde eu conheci o meu esposo e tive meus dois filhos.
Olha só, e para cortar a seringa tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma técnica,
tem,
né? Tem. Eu morei há muito tempo no estado do Acre, lá tem muita extração da seringa, inclusive seringueiras nativas, né? Elas são enormes. E se não souber cortar a seringa, mata a árvore.
Eu já matei muitas árvores. No começo eu matei algumas, assim, porque você tem que ter a mão muito leve.
Heber muito matou leve, todas. Né?
Não, eu nunca vivi essa experiência. Mas.
Para mim, Sergente, eu não me recordo dessa passagem assim, de alguém comentando. Então, eu acho que para muitos é uma novidade isso. Até então conhece aí a Sirlene, a filha do seu Antônio, da dona Margarida, irmão do Toninho Ford, a Sirlene que é servidora pública, né? Mas a Sirlene que foi para a lida, que
trabalhou,
que
na extração.
Trabalhou na extração da seringa, eu acho que isso aí é uma novidade, né?
Várias pessoas, inclusive várias pessoas me conhecem de lá, porque através do Iapé eu pegava muita carona. Aí depois eu comprei uma bicicletinha velha e é onde eu ia trabalhar todos os dias. Ia eu e o meu irmão caçula, o Adalto. E de lá eu tirei meu sustento durante 3 anos. Eu fiquei lá. Foi quando eu quebrei um dedo e aí eu já não conseguia mais, né, segurar a faca com tanta facilidade. Foi onde eu comecei a trabalhar de doméstica e onde surgiu a oportunidade de fazer o concurso público em 2010. Foi onde eu passei em primeiro lugar e assumi o concurso de auxiliar de serviços gerais na Câmara Municipal, e é onde eu tenho a bênção, que eu falo que a Câmara Municipal é o melhor lugar que existe para se trabalhar dentro de Vila Bela. E graças a Deus estou lá há 15 anos, né? E não, eu falo assim que a gente nunca pode esquecer as raízes, né, Jones?
Isso é importante.
Mas
né?
Sempre eu me lembro muito, muito. Foram dias muito difíceis, porque não é fácil você levantar 3:30, 4 horas da manhã, deixar seus filhos em casa. Mas eu tive a bênção também de deixar meus filhos com meus pais. Quantas mulheres saem cedo para trabalhar e não têm essa bênção de, sim, deixar com os pais, né?
É verdade. Mas, Sirlene, conta um pouco para nós aí. Do seu trabalho, né? A Sirlene, do seu trabalho, a Sirlene servidora pública, para nós irmos entrando aí na Sirlene empreendedorista.
Então, em setembro, como eu já havia dito, né, em setembro de 2010 eu fiz o concurso público. Foi onde eu passei e assumi como auxiliar de serviços gerais. Desde então, eu vi a necessidade que eu tinha, sabe, Jones, de ter outra renda, porque assim, eu precisava de aumentar a minha renda. Foi onde eu tive a oportunidade e o convite do Denner, lá do Alto Posto Papaléguas Conveniência. Eu fui a primeira cozinheira da conveniência de Vila Bela. Eu comecei desde o projeto lá, que começou a planejar a cozinha, eu fazia parte, eu ia lá, o Denner me chamava para ver como estava sendo feita a cozinha. E era um sonho para todo mundo de Vila Bela ter uma conveniência, um lugar, né, sim, bem, sim, bacana para a gente ir. Então, assim, eu me lembro, nossa, com tanta saudade da primeira equipe da conveniência que teve. E aí eu fui trabalhar lá como chefe de cozinha. E eu amava meu trabalho. Amava muito o que eu fazia. Eu sou totalmente apaixonada por cozinha. E aí depois eu tive que sair, porque dava compatibilidade de horários, porque tem a sessão na Câmara. E eu trabalhava à noite. Então começou a atrapalhar, eu comecei a faltar do trabalho. E aí foi onde eu tive que sair da conveniência e ficar somente com a Câmara.
Mas aí, quando que entra? Agora eu fiquei curioso o seguinte, Heber. Em que momento, Sirlene Coelho, em que momento que você vê essa potência dentro do do empreendedorismo, em que momento você inicia aí o seu trabalho?
Então, Jônice, como todos sabem, minha família passou por momentos muito difíceis, né? Foi um ano assim, 2014, 2013, foi descoberto um câncer no meu pai e na minha irmã, tudo na mesma época. E aí, meu pai, graças a Deus, estava no início e a minha irmã já estava, né, numa fase assim, bem difícil, onde ela tinha pouca chance de sobreviver. Mas a fé dela era tanto, e a nossa também, que aí começou uma grande luta. Quando a minha irmã, infelizmente, veio a falecer, eu vou falar para você, eu meio que fiquei meio pirada. Eu não sei se que a gente, quando mora com os pais, a gente é tipo uma esponja. A gente absorve tudo muito rápido. Absorve o que é bom, absorve o que é ruim. E eu acompanhei a trajetória da minha irmã. Noites e noites de gemidos dela com câncer. Vocês não querem nem imaginar o que é você ver uma pessoa que você ama com dores e você não poder fazer nada.
Sim, sim.
E ela ficava no meu quarto. Ela dormia na minha cama e eu dormia no chão. E meu pai no quarto dele também operado com câncer. Aí vocês imaginam, né? E aí, quando a minha irmã morreu, aquilo tudo, parece assim, que eu era um saco de lixo de 200 litros. E durante 2 anos e 6 meses que a minha irmã viveu, até quando descobriu o câncer, parece assim que estourou. E eu tive, e eu comecei a ficar meio surtada, né? Te dizendo entre aspas. Foi onde uma companheira de trabalho minha, a Juliana Frazão, um dia a gente estava limpando lá e ela falou, Sirlene, olha o jeito que você tá. Você tá doente, você precisa se tratar. E aquilo ali para mim, sabe, eu olhava para ela assim, porque a gente não aceita que tá doente. A gente não aceita. E foi quando eu procurei um médico e ele falou, você tá com início de depressão. E resumindo, eu falo assim, se existe o fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço. E a pior parte foi ir numa clínica de psiquiatria. Quando eu cheguei lá, que eu me olhei, aquelas pessoas, um babando, sabe assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô louca. Mas eu precisava buscar ajuda, eu sabia que primeiramente eu precisava de Deus, mas eu precisava de ajuda médica.
Sim.
Foi aonde eu comecei um trabalho árduo, uma luta. Vocês não têm noção, eu falo assim, só que já teve depressão, sabe o que é essa doença. Voltei para casa e os pensamentos de suicídio é o que mais vem na tua cabeça. Quantas vezes eu ia trabalhar e eu pensava em me jogar daquela ponte? E quem via a Sirlene, ninguém sabia desses problemas que eu passava, né? Às vezes eu tinha uma colega de trabalho que falava assim que eu parecia uma morta-viva. Porque eu, desse tamanho todo aqui, eu fiquei pesando 52 quilos. Eu fui assim ao fundo do poço, eu ficava. E eu falava assim, onde tinha uma. E a minha filha, com 10 anos, 10 para 11 anos, ela teve que deixar de ser filha para ser minha mãe. E se eu estou viva hoje conversando com vocês, primeiramente a Deus e Nossa Senhora, e depois ao amor da minha filha, que quando eu tinha as crises, ela me chamava para ir para a igreja, eu agradeço assim, não importava a igreja. Hoje eu sou muito amiga de vários pastores, porque eles ficavam orando por mim, Padre Everton, o irmão Evandro na época que estava aqui, o Sander, quantas vezes eu chamei o Sander, meu companheiro de trabalho, para orar por mim, Alex, que hoje é pastor em Ponço Lacerda, quantas vezes, sabe? Então era muita gente orando por mim, intercedendo para que hoje eu possa estar aqui. Aí foi quando eu pensei, eu via que eu tinha que ter uma fuga. Eu precisava achar alguma coisa para mim fazer, mas eu precisava continuar em casa. Por quê? Porque a minha mãe tinha perdido uma filha. E aí foi onde eu comecei a fazer bolo. Comecei a fazer bolo, fazia para a câmara, mas levava para meus amigos, né? Até que um dia a Ana Cristina ligou para mim e falou, Sirlene, você faz cuca? Eu falei, faço, mas eu faço só para o pessoal aqui em casa. Não, eu quero uma cuca. Eu fiz uma cuca para a Ana Cristina e ela jogou no grupo dos professores. Daí então veio, eu comecei a fazer o bolo. Comecei a fazer bolo, fazia cuca, mas até então só mexia com isso aí, com o bolo e com a cuca. Até que eu vi aí veio a morte do meu pai, teve um derrame cerebral. Eu fiquei 3 meses em Cáceres, eu e meu irmão Adalto. Eu ficava durante o dia cuidando do meu pai e meu irmão ficava à noite, que eu morria de medo de ficar no hospital à noite meu pai morrer, entendeu? E meu pai não falava, não andava, até que um dia o médico falou que podia levar meu pai para morrer em casa. E minha mãe pegou e falou, traz seu pai para morrer aqui em casa, porque o medo do meu pai era morrer no hospital. Podia morrer em qualquer lugar, menos no hospital.
Seu Antônio tá ouvindo aí.
E quando os médicos entraram para pegar o meu pai, para levar para casa, para morrer, para honra e glória do Senhor Jesus, meu pai estava com os dois olhos abertos. E graças a Deus, está com os olhos abertos até hoje. Eu falo que o meu pai é um milagre, Jonathan. Quem viu meu pai do jeito que ficou, não falava que meu pai ia ficar vivo. 2 meses depois, meu pai estava começando a recuperar, dia das mães, meu irmão Messias, professor Messias, chegou em casa e falou para minha mãe, vai fazendo um caldo aí que de noite eu venho tomar o caldo. Hoje eu não vou almoçar não porque eu estou indo para o jogo, né? Que tinha um torneio lá perto do quilômetro 8. E infelizmente meu irmão voltou dentro de um caixão. E assim, foi muito difícil. Meu pai numa cadeira de roda, meu irmão que me ajudava bastante ali com meu pai na cadeira de roda, sim, morto. E aí, mais uma vez, eu tive uma recaída. E a recaída da depressão, ela é igual a recaída da droga. Porque quando você, a pessoa que usa droga, ela tem uma recaída, ela não vai voltar lá na maconha que ela começou. Ela vai começar onde ela vai ir lá onde ela parou, que é na droga mais forte. Então, eu não ia começar lá no início. Eu ia ter aquelas recaídas fortes de novo. E foi onde eu peguei e comecei a fazer os salgados. Eu comecei
então, você achou mais
um... Mais uma...
Aí daí do bolo, da cuca, você
já comecei a fazer o salgado
no trabalho.
E eu via que aqui a gente era carente, sabe de quê? Porque assim, nos eventos, geralmente o que acontece? Tinha muita fritura. E a fritura é algo que você tem que comer quentinho. Porque devido aos atrasos, acabava sendo servido assim, frio. E não era, né? Aí eu comecei a estudar, ver vídeos, sabe, para trazer para Vila Bela, para oferecer para os vilabelenses algo diferente. Eu sempre falava para minha filha, igual a gente já tem. A gente tem que buscar o diferente. E foi onde nasceu a ideia dos mini hambúrguer, do enroladinho de carne seca com banana, da esfirra. A esfirra, porque eu tenho um problema com... Eu tenho aparência, eu acho assim que você tem... A gente come com os olhos primeiro, né? Então eu achava a esfirra aberta, a tradicional, muito feia para colocar num coquetel. Foi onde eu estudei a massa da esfirra turca e deu certo. Porque é uma esfirra aberta, mas mais bonitinha, que pode ser servida nos coquetéis. E ela é feita com o limão, né, com a carne cozida no limão. E ela é super indicada para servir fria.
Ô, Jones, eu posso entender que em meio a tantas dificuldades, tantos momentos difíceis que a Sirlene passou, ela conseguiu... sobressair por conta do quê? Por conta do trabalho. Enquanto tem muitas pessoas que entram num momento de depressão por conta de algo que passou e elas se isolam, né? E ao invés de você se isolar, você conseguiu sair desse momento de dificuldade focando em algo importante, né?
Sim.
Então
sim.
Eu vejo uma pessoa com uma superação muito, muito extraordinária. E
através do trabalho, né?
Através do trabalho.
E sabe o que eu falo, Weber? Eu falo assim que, através disso, eu contei essa minha história. Teve um projeto, Liberte-se, na Câmara, e eu fui convidada para falar. E você não tem noção, depois que eu falei, o tanto de pessoas que não sabiam dessa parte minha. E o tanto de mulheres na mesma situação que eu, que me procurou. Sabe, Sirlene, como que eu faço? Eu preciso de ajuda. Aí eu percebi o tanto que a nossa Vila Bela hoje precisa de projeto, precisa de um lugar, um encontro de mulheres, Jônice. Sabe? Porque quando a gente só está entre mulheres, a gente tem a oportunidade de se abrir, falar. Tipo aquele alcoólatra anônimo, não tem? Uhum. Que eles se reúnem, um fala do problema, um para o outro.
Cada um vai contar a sua experiência,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, muitas pessoas através de mim, sabe, começaram a falar, o que eu faço, como que eu faço, como que eu começo, sabe? Então, assim, eu fico pensando, quantas mulheres como eu, domésticas, seringueiras, que precisam dessa oportunidade.
Mas hoje, Sirlene, você hoje tem um público aí...
Sim, graças a Deus, eu louvo muito a vida da Ana Cristina, que deu início a tudo. Eu louvo a Deus pela vida da Renilda, da Neile, porque quando eu comecei, Jônice, eu não tinha nem forma. A Renilda me emprestou uma forma, a Neile me emprestou outra, sabe? E a Renilda me deu a oportunidade de estar levando os meus bolos e salgados para a Câmara, no evento da Câmara. E em ano passado, ano retrasado, veio o meu primeiro desafio, a festa de São Sebastião. 3 mil salgados. Para quem fazia 100, 200 salgados. E graças a Deus eu fiz, foi sucesso. E estamos aí. Eu não esperava alcançar o público que eu alcancei hoje dentro de Vila Bela.
Marcelino, de tudo isso que você contou, eu consegui enxergar aí, Eber, uma trajetória, né, de alguém que saiu do meio de uma seringa, né, chegou a ser servidora pública, diante de uma dificuldade, diante aí de um obstáculo que hoje, infelizmente, o mundo todo está sofrendo com a depressão, com a ansiedade, e através disso você se tornou essa mulher empreendedora, né? Mas a gente fala, qual os desafios enfrentados para você chegar onde você chegou no dia de hoje? Quais foram os desafios?
Na verdade, Jônio, um dos maiores desafios meus, que eu falo assim... que eu tinha medo de não conseguir conciliar, porque eu queria algo para fazer na minha casa, onde eu pudesse ficar com meus pais, né? Inclusive a minha mãe, que pesa as massas para mim, coloca os recheios, eu vou só fechando, porque eu, na verdade, eu trabalho sozinha. Eu faço meus salgados sozinha. E um dos meus desafios era esse. E eu tinha um desafio maior ainda, que eu queria entregar os produtos fresquinhos para o cliente. Eu sempre fui... Gente, eu sempre achei um absurdo, assim, você pagar por um produto e você ter lá congelado de semana, mês, ou esquentar de qualquer jeito e te dar. E esse era o meu desafio. Oferecer para o meu cliente um produto do dia, um produto, sabe, assim, da
algo
hora.
Fresco, né?
Algo fresco. Porque a gente tem essa necessidade, né, Jônice, de ter algo bom. E aí, eu comecei... E o outro desafio que eu acho que foi, assim, conquistar o cliente. Porque, assim, infelizmente, tem muito aquela coisa das pessoas... Hoje não. Hoje já mudou muito isso, mas ainda tem muito... das pessoas deixar o nosso aqui para buscar algo fora. Entendi. Entendeu? E a gente tem tantas mãos de obras boas aqui, sabe, Jônice? Muita mão de obra boa.
Mas agora eu fiquei curioso. Você teve algum treinamento? Você fez algum curso, Juliane?
Não, Jônice. O meu curso foi a internet, né? Que eu sempre... Eu comprava muito... Assim, prático não, tive muita aula online, né? E aí eu me lembro assim que os
Você
meus...
pesquisou bastante.
Pesquisei
aí.
Bastante, aí uma coisa dava errada. Aí os meus amigos da Câmara eram os meus cobaias. Eu fazia e levava para eles experimentarem, entendeu?
Mas quando você tiver alguma coisa para experimentar, pode mandar para cá, né, Ever? Pode caminhar para nós. Não,
a Sirlene falando a respeito do... das coisas que ela faz aí na cozinha, né? Pra atender o povo. Eu fiquei decepcionado, você não trouxe nada pra nós.
Pois é. Eu ainda falei pro Norimar, vou levar um bolo, mas vai ter a oportunidade de eu trazer
acredito,
algo.
Hein?
Mas já veio. Mas olha, já veio aí, empadinhas aí. Minhas aqui, viu, Eber?
Não, realmente. Tem a próxima pergunta aí, Eber?
Ô, Jônio, você... Só tem uma mensagem aqui que diz assim, Sirlene, você é a esperança que não vacila diante das dificuldades. É a confiança de quem tudo fica bem quando se tem Deus no coração. Força, mulher guerreira. Que Deus continue te abençoando muito. Sou suspeita em dizer quanto sou... Seu empreendedorismo é simplesmente incrível. Sueli, sucesso e mais sucesso. Né? Mensagem chegando aqui.
Isso, maravilha.
Tem uma
hein?
Outra mensagem aqui. Bom dia. É muito bom essa palestra, eu passo por isso, não é fácil. Olha, eu admiro essa mulher. Parabéns, Sirlene, que Deus te abençoe. Não abaixe a cabeça, estamos na luta. Deixa eu ver quem é. NL. Aí tem mais um aqui. Deixa eu ver. Parabéns, amiga Sirlene, te admiro muito. Uma história linda, né? Uma história de superação. Marcela de Souza. Chegou três mensagens
maravilha,
aqui.
Maravilha, hein? O pessoal quiserem, pode enviar mensagem, pode aí, não tem problema não.
Ô, Sirlene, como você define as mulheres empreendedoras?
Guerreiras. Gente, eu tenho uma admiração tão grande por essas mulheres vilabelenses, sabe? Em especial a dona de casa, a doméstica, aquela que porque hoje, assim, a nossa sociedade, em geral, a maioria da sociedade, ela é a mulher que leva o sustento para a família. Você entendeu? Então, você ter essa garra de levantar cedo, fazer o seu trabalho, ser mãe, esposa, e ainda fazer algo para vender, tentar ser empreendedora, é digno de pessoas, assim, de admiração, sabe? E eu acho que falta um olhar, sabe, Jônice? Um olhar mais atento dos nossos gestores, sabe? Até mesmo dos nossos comerciantes, empresários, sabe? Assim, quando for buscar algo na cidade para vender nos seus mercados, que eles estejam procurando as pessoas daqui.
Sim.
Você entendeu?
Que aquecer, seja dando oportunidade. Né? Aquecer o mercado local.
Exatamente. Muitas pessoas, comerciantes, empresários, reclamam que a gente, às vezes, vai buscar algo em Lacerda. Mas se eles dessem essa oportunidade da gente vender para eles, não precisava a gente ir lá. Porque como a gente não tem essa oportunidade, a gente acaba indo lá para buscar o mais barato. Então, se eles dessem essa oportunidade, a gente vender o nosso produto para eles,
seria uma parceria, né?
Uma parceria, exatamente, sabe, Jônice? E uma coisa bem bacana que eu achei foi num evento que eu fiz, que eu já fiz 3 eventos para o Sebrae de Cuiabá, entendeu? E aí eles falam sobre isso. Sobre as mãos que caminham juntas, a mão do empresário e a mão do pequeno empreendedor. Que a gente precisa ter essa união.
Sim.
Entendeu? Até para o dinheiro ficar aqui na cidade.
Sim, com né? certeza.
Você fala ou eu falo do convite aí que você recebeu?
Ah, pode falar.
Não, pode falar. Só para te provocar mesmo.
Então, eu tive um convite para participar do Bem Mato Grosso, em Cuiabá, né? Através de vários eventos que eu fiz para o Sebrae, em parceria do Sicredi, que foi assim, sabe? Eu tenho que agradecer muito, primeiramente, a Deus e a parceria do Sicredi. Pensa em pessoas, assim, que divulgou o meu trabalho, sabe, Jônice? Assim, muito... Teve uma divulgação, assim, sem comentários. E aí, a Fabiana, eu me lembro, assim, que tinha um evento do Sebrae, e o Edivaldo, vereador, e a Vivian, né? Me apresentou para a Fabiana e nesse dia tinha um palestrante na Câmara do Sebrae que ele conta a vida de pessoas que começaram como eu e hoje fazem muito sucesso, né? Aí ele contou a história, eu não me lembro agora, assim, do nome do palestrante na época, né? E aí eu comecei a contar a minha história para eles e eles, sabe, gostaram da minha história. E quando foi agora esses dias, mandaram o convite.
Maravilha,
que é para mim, né? Levar até então meus carro-chefe, né? Um doce e um salgado para mim estar mostrando lá, levando o nome da nossa cidade, né, Jônice?
Isso é maravilhoso, né?
Isso.
Sirlene, na sua opinião, as mulheres têm conseguido conquistas?
Demais! Nossa! Se você for... às vezes, assim, eu vejo a minha mãe contando, e é que sua mãe contava também, né? Como que foi, como que era a vida da minha mãe? A trajetória, né? Da minha mãe e a minha hoje, sabe, Jones? Porque, assim, eu sou divorciada e tive que correr atrás. E na época da minha mãe, nossa senhora, uma mulher divorciada, né? Não podia. Então, assim... Hoje eu vejo, assim, que a mulher tem conquistado cada dia mais o seu espaço. E isso é muito bom.
Com certeza. O papo está muito bom. Éber, vamos para um intervalo? Sim. E nós já retornamos aqui. Sirlene tomar mais uma aguinha aí, porque ela gosta de falar, hein, Éber? Tem bastante informação, hein? Primeiro.